dia, bom dia. Nesse sábado maravilhoso aqui no Rio, faz sol, sabe? Tá quente pra caramba aqui no Rio, né? E nós estamos aqui no Podcast Pacagem com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade e afins, né? Inclusive, a agilidade, né, ela está indo para vários lugares. E hoje é lançamento, tá? De uma série nova, de uma parceira aí que eu conheci lá do Nordeste, Fortaleza, né? Sabe aqueles rolês aleatórios nas redes, né? A gente vai zapeando, zapeando, e foi no Clubhouse. Eu acho que deve ter uns 2 anos, isso. Eu acho, 2 ou 3, eu não sei. Depois ela vai confirmar comigo. Aí foi no Clubhouse, já conheci ela pessoalmente, muito legal, esteve aqui no Rio de Janeiro. Aí eu propus a ela, falei assim, pô, vamos fazer uma série aí, poxa, você é uma pessoa animada e tudo, conhecedora, né? Então, hoje é o primeiro episódio de Agilidade na Arquitetura. É, e o assunto vai ser como a agilidade influencia seu trabalho. E a gente também tem uma convidada de honra aqui, de peso, né? Vai ser bem legal, bem bacana. Mas antes de chamá-las, né? As duas, eu vou colocar aqui que a Joane, ela fez aqui uma entrada, né? Que eu achei bem bacana, assim, para o episódio. Dá uma olhada só, esse trilha, né? Não sei como é que se fala aí, não. Olha só. Sabe uma coisa que eu vou ver nesses vídeos assim de abertura? É que tem que ter, como é que não é gravado aqui ao vivo? Eu não sei, mas botar, acho que é fade in ou fade, né? Fade in ou fade out, que vai acabando assim, a imagem, pum, aí aparece. Porque eu ainda não tenho essa, né, essa parte da edição toda. Mas antes de chamá-las, né? Eu vou botar aqui os dois apoiadores sempre estão aqui, né? São os mais fortes, mais legais. Inclusive, vou até atualizar isso, tá bom? Então, dá uma olhada só.
Ó, a JornadaCast está bombando. Isso aí, JornadaCast aí. Aliás, é verdade. O Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do JornadaCast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá. Tanto no JornadaCast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. 3 podcasts aí para vocês maratonar, beleza, pessoal?
Beleza, valeu, professor Muniz. O professor Muniz é da Jornada Colaborativa, em que esse livro aqui, ó, Jornada Ágil Além da TI, eu fui curador, tá? E o Pipoca Ágil também, ele faz parte dos livros da Jornada, na divulgação, tá vendo aqui, ó? Podcast Pipoca Ágil com você. E a minha co-host também está aqui, Joane Ximenes, ela fez um episódio maravilhoso aqui, tá aqui dentro. Muito legal. Então, compre, ó, Jornada Ágil Além da TI. Vai ser bem legal. A parada é o seguinte, vou botar o último apoiador aqui para chamar elas, tá? Valeu, gente. Aguarda um minutinho aí. Olha o recado. Esse produto também é importante.
E aí, galera, aqui é Ibson do Podcast Pacagem com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade, lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pipoca Ágil e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e estou ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o quê, coisa constante. Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Entendi. Então agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br. E te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, é mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. E isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa... O nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carolia e Pipoca Rádio junto. Me paga um café, aí. Né?
Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu.
Muito gozado assim. Uhul. Para o seguinte, vou entrar, eu vou chamar a nossa co-host para lançamento aí muito legal dessa série, que agora, né, a gente não sei ainda como é que vai ser essa periodicidade, né? Vai ser 15 dias, 10 dias, não sei. Pode ser sábado, pode ser outro dia também, não tem problema nenhum, não. Porque aqui a gente se adapta às mudanças. Eu vou chamar agora, ela vai entrar com musiquinha, né? Convidar não precisa entrar, não, só se ela tiver afinzona, mas a gente fica assim, né? Que eu não quero deixar os convidados de calça. É. Apertado, né? Então vou convidar agora a minha co-host no lançamento aqui do podcast Poca Ágil, Agilidade na Arquitetura, a minha amiga Joane Ximenes. Uhul! To shoot for the stars,
feels right, and aim for my heart. Bom dia!
Bom dia, tudo bem?
Muito bom dia nesse dia ensolarado aqui em Fortaleza. Estamos aqui hoje, né, nesse lançamento desse novo projeto aí de agilidade na arquitetura. Muito feliz pelo convite, Ibson. Mais uma vez agradecer. Né? Não podia deixar de ser grato. De ser grato também às outras pessoas que nos trouxeram até aqui. Agradecer ao Universo Ágil, né? Agradecer Renato Ucha, que nos conectou de início, lá atrás, quando a gente teve, num primeiro momento, lá no Clubhouse, e o André Sanches. Então, são pessoas que não podem estar faltando no nosso, no, nessa nossa jornada. E hoje a gente veio com um convidado muito especial, né? Kátia Fugazza, arquiteta, mestre, doutora, doutoranda agora, e diretora da BDH, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, que suba ao palco, que chegue junto nesse nosso time do Pipoca Ágil.
Valeu, Kátia!
Seja muito bem-vinda, Kátia!
Seja bem-vinda!
E um adendo, esqueceu de algo, carioca também!
Isso, mandou bem! É verdade!
Quem sabe eu não viro cearense carioca, né? Já, vai que...
Se é cearioca, né? Cearioca!
Cearioca!
Seja bem-vindo, Kátia. Prazerzaço aqui no Pipoca Ágil, tá?
Prazer meu, que a gente não se conhece pessoalmente, né, Ibson? Só através da Jo, da Joane. Vai ser muito difícil, Jo, desculpas, eu ter que chamar de Joane, porque você sabe que eu te chamo de Jo no privado, né, na vida real. Então é uma grande amiga e eu conheci o Ibson através da Jo, que falou muito bem disso.
Que bom, né? Muito legal. Hoje o episódio está tão bacana, porque é sábado. Sábado é um dia bacana, bem legal. Falei, Joana, vamos fazer sábado, que vai ser bem legal. E está tranquilinho, né? Acorda, a gente já está aqui. Porque normalmente, Kátia, os meus episódios são 8 horas da noite, mas eu gosto de sábado, acho muito legal. Toma um café, fica esperto. Mas, Joane, você que é a dona aqui do pedaço, diga aí, já começa seus trabalhos com a Kátia.
Eu podia estar surfando. Podia, Ibson.
Eu podia estar no bloco de carnaval. Tem bloco, tem mega bloco de carnaval no Rio.
Verdade, é verdade. Verdade.
Acho que eu estou começando a criar muita importância. Eu tirei o Ibson da cama às 8 da manhã, que ele não foi para a academia. Ele não foi para a academia.
Isso é verdade.
E a Kátia não foi para o bloco de carnaval. Mas a causa é justa, né? A causa é justa. A gente tem que falar sobre o que a gente desenvolve dentro do nosso trabalho. Acho que com maestria, sim. Acho que o que conectou não foi de forma gratuita, acho que a agilidade está presente na metodologia de trabalho que a gente consegue desenvolver. E por que não começar com a agilidade dentro do que a Kátia desenvolve, né, no escritório dela, que foi uma das coisas que também me conectou com o Rio durante o ano de 2023 e que me fez chegar logo 2024 já por aí. Então, Kátia, vamos lá, vamos falar sobre agilidade, como é que a gente aplica essa metodologia, como é que a gente consegue construir alguma coisa sólida, né, na carreira, no negócio, com a agilidade. De que forma isso está presente hoje na tua rotina?
É muito doido, né? Porque, assim, eu já sou uma senhora, né? Já sou formada há algum tempo e, primeiramente, eu sou técnica de edificações. Então, eu tenho escritório mesmo desde 2007. e trabalho desde meus 20 anos, provavelmente, tanto em obra como escritório de arquitetura, né, escritório de engenharia, fundação, construtora. Então, assim, eu peguei várias etapas, né, gente? Eu desenhei no nanquim, desenhei no papel vegetal, tive um CAD preto e branco, meu monitor era preto e branco, fiz curso de DOS. E aí, no meio dessa confusão toda, tive escritório até 2014, 2015 com uma sócia, depois eu fui para a jornada solo. No que eu fui para a jornada solo, eu sempre gostei muito de tecnologia, só que eu fiquei meio sozinha, eu fiquei meio ilhada, né? E isso me deixou muito... Fui pegar mais na minha parte acadêmica, fiz especializações, entrei no mestrado, né? E estava trilhando, até que chegou a pandemia. Então, você imagina que eu sou de uma geração que comprou aquele Samsung tijolão. Ibson deve lembrar um cadinho. A gente tinha Motorola, não. Samsung, não. Motorola tijolo. A gente não tinha celular. A internet era discada.
Sim.
Então, isso é bacana a gente trilhar isso para saber o quanto a gente evoluiu. E na pandemia, eu sempre estudei arquitetura de saúde. Meu foco é pandemia, ventilação natural, ventilação mecânica. E eu tenho um amor por doenças e por coisas meio estranhas. Meu marido teve tuberculose há um tempo atrás, há mais de 10 anos, e isso me levou para a arquitetura de saúde, porque eu comecei a olhar o ar-condicionado, comecei a olhar a posição, comecei a olhar a importância da gente, eu nunca tinha percebido. Isso é muito distante, né? E aí, de repente, me caiu a pandemia e nos chamaram para trabalhar na primeira semana da pandemia. Como você faz? Você não sabia o que era... Você não sabia quem estava livre, o que estava acontecendo, não sei o quê. E nós juntamos um time de quase 10 pessoas, Ibson. Nós fizemos dois hospitais de campanha que não foram para frente porque era do nosso ex-ministro da Saúde, o Mandetta. E nós juntamos 10 pessoas. 10 pessoas de todo lugar, de todos os lugares do Brasil, de todas as casas, porque estava cada um na sua casa. Sim. Né? E isso começou a dar um bug na cabeça, porque nós rodamos dois modelos, dois protótipos, em 15 dias.
Caramba.
De hospital inteiro, tá? Projeto base, estudo preliminar. Então, nós rodamos a estrutura dele durante 15 dias para ser apresentado. Quando aconteceu isso, eu falei, cara, dá para ser, né? Porque nós temos esse viés de falar que, não funciona, eu preciso ter uma relação pessoal para conectar as pessoas, para ficar com as pessoas, para não sei o quê. Eu vim de um modelo de prancheta, que passei para o AutoCAD, entrei no Revit, hoje em dia a gente tem todo um software de parametrização, né? E como funciona isso? No primeiro ano a gente apanhou para caramba, até porque eu sou arquiteta. É bom deixar isso, né, bem claro. A gente, como arquiteto, nós aprendemos nossa técnica, não a gestão. E meu filho é programador e meu marido também, né, são analistas de sistemas. Então, essa parte de TI sempre foi muito a minha cabeça, mas sempre foi muito regradinha, sabe? O pessoal de TI é uma sprint de 15 dias que não pode mudar. Se acabar, ninguém mais trabalha. Tipo assim, acabou, deu um pega, né, e tem... E a arquitetura não, é acabou antes, enfia mais coisa, acabou antes, enfia mais coisa.
Sim. E adapta.
Como funciona isso? E aí eu comecei a estudar. E aí o que eu comecei a estudar? Eu comecei a pegar as coisas da agilidade e converter com o meu dia a dia. Então a Jo, quando começou a me conhecer, ela falou, Kátia, mas isso é isso, isso é isso, isso é isso. Eu falei, como você trabalha online? Eu falei, não sei, sei que funciona. Então, nosso escritório é todo online, tá, Ibson? Só para você entender, são 15 colaboradores trabalhando de forma híbrida de todos os lugares do Brasil e até já teve do mundo.
E interessante, você falou uma coisa bem bacana, né? Que eu acho que é experimentar, né? O experimento, né? Você arriscar, né? Que você, cada vez que você experimenta, é um risco, mas você tem que ter essa vontade de você experimentar para saber se vai dar certo ou não, né? E a pandemia virou a chave de muita gente, de muita coisa, né? Pós-pandemia, a gente está vivendo um momento de muita mudança. Quem diria que a gente ia ter trabalho em casa, assim, com muita facilidade hoje em dia, né? É impressionante, cara. Eu lembro muito bem que a minha esposa falou assim, sei lá, 5 anos atrás, aí você não queria trabalhar em casa, não. Eu gosto de sair de casa para... Porque estava todo mundo na rua. Aí, hoje em dia, ela fala, nossa, isso, adoro ficar em casa trabalhando. Eu lembro naquele dia que eu falei com você, uns 5, 6 anos atrás, que eu ia odiar em casa. Mas é interessante vocês da arquitetura, depois você vai citar exemplos, tá? Porque uma das coisas muito legais aqui no Pipocast, como fala sobre agilidade, a gente está no mundo conceitual, mas os exemplos na prática, depois você pode contar para a gente como é que você, quais são os conceitos e as práticas ágeis que você adotou e que deram certo, e também acho que não deram certo também, isso é importante também saber, né?
Na verdade, durante a pandemia, acho que foi o período em que eu conheci a Kátia que a gente menos se falou. Porque a gente estava tão envolvida em processos internos, no desenvolvimento cada qual da sua unidade de saúde, do seu projeto macro, que é uma coisa de extrema complexidade. Mas a gente teve trocas depois, quando a gente se encontrou no congresso no ano seguinte, e a gente foi falar sobre o que tinha acontecido, né? Porque... como a gente estava atuando na área da saúde, então a gente não teve como ficar fora. Aqui no Ceará eu estava na linha de frente, eu era a única hospital. Eu era a única arquiteta dentro do hospital, né? Eu lembro que éramos na época coisa de acho que 400, 500 profissionais no estado, e dentro de unidade de saúde só tínhamos 4. A gente contabilizava 10, assim, mas gente que estava de staff dentro de unidade só tinham 4. Então, não dava tempo de eu trocar ideia com a Kátia, porque ela estava full lá dentro da outra unidade, mas a gente tinha suporte, porque a internet já funcionava, então o WhatsApp, a gente tinha conexão em virtude da associação, que promovia já essas trocas, a gente já tinha contatos anteriores, mas não dava tempo. A gente não tinha tempo de dizer, Kátia, como é que eu resolvo isso? Kátia, não dava, porque a gente estava
No máximo, como fazer isso? Tipo, Kátia, era assim... Algumas pessoas mandavam, como fazer esse fluxo? Eram perguntas até já diretas, assim, esquece aquela educação, eram perguntas muito técnicas.
Ou então a gente dizia assim, a gente resolveu o problema aqui dessa maneira, como é que você está resolvendo aí? Será que assim dá certo? Porque às vezes aqui eu tinha recurso, lá não tinha, aparecia outra maneira de solucionar, e a gente fazia essa troca e a coisa ia acontecendo. Então aqui... fazer implantação de ampliação, a gente, na verdade, pegou um hospital de perfil particular, que estava fechado há 7 anos, e a gente pôs ele na ativa em final de 90 dias, a gente tinha 240 leitos ativos para a pandemia. Em mais 100 dias, a gente fechou mais 100 leitos, então a gente terminou o ano da pandemia com 350 leitos no hospital. Eu passei 7 meses, em 2, 3 anos anteriores à pandemia, passei 7 meses para entregar 7 leitos de UTI.
Caramba!
Olha a proporção do negócio. Então, assim, não é o trabalho da Joane, não é a Joane sozinha, não é o projeto da Joane. Aí existe a agilidade, sim, dentro dos processos. Sim. Existe a necessidade, sim, da equipe multidisciplinar alinhada. Existe a necessidade, sim, do huddle todos os dias de 5 minutos, aquele pitch que cada um diz o que está fazendo e que eu vou conectar a minha atividade. Sim. E isso a Kátia faz. Hoje a Kátia, ela gerencia o escritório. Na sexta-feira e no sábado, é reunião fixa. Aquele dia ninguém faz nada. É o dia que a gente bate para trocar o que cada um fez. Aí eu, na pandemia eu fazia isso. Mas eu não tinha passado essa realidade de fazer essa troca em 3 telas, em 5 telas, em 20 telas. Isso, para mim, não era a minha vivência. A minha vivência com agilidade era na mão na massa, era na prática, né? Era diferente do que a Kátia aplica hoje dentro do escritório.
E interessante, Kátia, só para contextualizar a galera aqui, você vê, a colaboração, que é uma das coisas, um dos pilares da agilidade, a colaboração, a transparência, você reduzir tempo... Né, você acabar com a burocracia, tudo que vocês estão falando isso, estão encaixando justamente nos pilares da agilidade. Mas diga aí, Kátia, desculpa, te cortei.
Então, como a gente trabalha hoje? A flexibilidade, como é que a gente trabalha hoje que funcionou, tá? Porque inicialmente a gente trabalhava no WhatsApp. Cara, o que ela está querendo dizer hoje em dia, eu não sei tanto, tá? Porque a minha área é outra, mas a gente trabalhava com gerenciamento de crise. Então, assim, entrou uma crise, ninguém sabia como fazer, ninguém sabia o que era. Eram pouquíssimas informações que nós tínhamos no mundo, porque a gente entrou logo na primeira semana, tá? Então, com isso, a gente não sabia. E, ok, resolvido. Passou a crise, a gente começou a testar várias coisas. A primeira coisa, claro, é o método WhatsApp. E o WhatsApp, e um vídeo, um Zoom, a gente usava. A gente não sabia o que era Zoom, a gente não sabia, assim, fazer propaganda, né? A gente não sabia o que era. E aí entrou. Cara, o primeiro ano do escritório foi terrível. nós tivemos um movimento, um inicial gigante, porque a gente continuou trabalhando na pandemia, então a gente não fez aquela parada e voltou devagarinho. Não, eu estou falando que começamos em 2020, tá? Estamos até hoje em 4 anos nessa trilha. Então, assim, em 4 anos, se você ver o portfólio da Orion, ele fez um acréscimo, assim, uma linha de crescimento.
Exponencial.
Literalmente exponencial, tá? Isso devido à gestão. No primeiro ano foi terrível. Financeiramente falando, hoje em dia eu pego os balanços contábeis e eu fico hoje muito mais na gestão e eu saio um pouco do operacional. Eu ainda estou na linha de frente com o cliente e isso é uma coisa que eu aprendi, delegar. Tipo, eu não sou uma mulher maravilha.
Confiança. Delegar, confiança.
Eu faço um doutorado, eu tenho 2 netas, tenho marido, tenho a minha vida, faço natação, tenho não sei o quê. E sou dona de um escritório, tenho um presidente. Então, assim, é muita informação. E aí, com isso, eu escolhi algumas coisas que, para mim, é o pilar do escritório, para mim, que eu gosto. E detalhe, é o que eu gosto. É a conexão, sim, é o networking, é ser maestra. Eu gosto, sim, de ser a maestra. E aí, com isso, a gente começou... fechando o balanço, eu vi que foi terrível. Porque, assim, nós tivemos dinheiro, mas uma coisa é a entrada, outra coisa é o seu lucro.
Sim.
Sem gestão, isso não fecha.
Com certeza.
E aí, desde 2023, a gente começou na pancada para poder estudar, né? Eu fiz um curso de gerenciamento de escritório, comecei a ler curso de sprint, curso de... E aí, a gente tirou o seguinte. Nós implantamos volto a dizer, desculpa, não é propaganda, até porque eu gostaria, sim, muito que a Microsoft, relaxa, me patrocinasse. A gente tem usado o Teams.
Sim.
Tá? E o Teams funciona para a gente em quase sua proporção total. Então, ele virou, além do comunicador, o organizador de arquivos, mas principalmente o planner. Isso. Principalmente a parte de marcação de agenda. E cada um hoje já consegue marcar a agenda comigo. Então, assim, eu coloco os horários que eu tenho livre e eles já fazem isso automaticamente, as pessoas que são os colaboradores. Nós usamos o SharePoint para usar como se fosse um site interno, uma intranet. Certo. Nós criamos toda uma metodologia de onboarding, de como funcionário, colaborador entra na empresa, manual de projeto, e a gente trabalha com BIM.
Sim.
E aí, quando a gente fala que a gente trabalha com BIM, o BIM é um tipo diferente de modelagem, um tipo diferente de projeto. Desde a primeira reunião de projeto, eu chamo todos os engenheiros envolvidos nas disciplinas, mas todos os projetistas que estariam, na verdade, isso é a primeira. E aí, depois, eu escolho o elenco, um líder de projeto. E esse líder de projeto, ele é alternado dentro da equipe. Tá? Então, todo mundo vai aprender a capacidade de liderar, todo mundo vai entender o processo.
Importantíssimo.
E aí, com ele, eu tenho reunião. Toda sexta-feira, nós temos a reunião geral, que é tocada pelo nosso gerente de projetos, o Marcos. E todo sábado eu tenho uma reunião com ele. Hoje não, hoje ele foi pro bloco, pro Chora Me Liga. Vou contar, ele vai ficar bem chateado, mas ele, né? Hoje é carnaval. Mas assim, isso eu acho que é isso, essa agenda. A gente tem vida e a gente não cobra horário. Quer dizer, cobramos horário, claro, porque sim, é uma empresa, não é uma brincadeira. Mas nós cobramos métricas e médias. Então, assim, você tem isso para fazer, você tem isso para fazer, você tem isso para fazer.
Resultado, né? A gente tem que ter resultado. Não adianta você medir o horário da pessoa, mas que ela não tenha resultado. Aquele esquema de todo você bater o ponto, mas...
Não é o ponto.
Não é o ponto que vai fazer você. É assim o resultado.
Isso buga a cabeça. Isso buga. Eu acabei de ouvir de uma amiga, de uma conhecida da BDH, que as pessoas têm que estar com... A união dos colaboradores é importante dentro do ambiente físico para poder entender. Gente, eu tenho hoje uma colaboradora que tem um bebê de um ano e meio e está grávida de novo. E é uma das melhores. Assim, a gente brinca que é o Quarteto Fantástico, né? que são os mais antigos.
Sim.
Tem 1 ano e meio, o bebê, o menino, e já está grávida, e ela tem a possibilidade de hoje liderar um projeto de instalação de 2 aceleradores lineares dentro de um hospital universitário. Então, será que eu teria essa possibilidade de ter essa funcionária incrível?
Nenhuma.
Olha a dinâmica. A dinâmica que acontece, né? Como a pessoa se adapta. Eu não consigo, eu jamais consigo me imaginar numa adaptabilidade dessa que essa moça tem. A Júlia é fora da curva. Realmente, eu falei para a Kátia, eu disse, Kátia, ó, a Júlia, eu já parabenizei a Júlia, porque eu não me imagino, mas aí vem, é outra geração. A gente acaba que está aqui em três, né? Sim. E você mesmo, Y, já faz coisas que dentro do universo ágil, eu ainda não atuo, e vice-versa, e com a Kátia também. Nós somos jovens. Nós somos literalmente senhoras, senhoras, entendeu?
É, senhoras nos dois sentidos, né? Senhoras em quantidade e senhoras na qualidade.
Isso, mas eu estou muito chateada com a Kátia. Ela fez eu descobrir que eu sou uma arquiteta senhora sênior. Eu acho que eu vou bater nela.
Master. Você, eu descobri que você é master.
Mas é interessante que quando a gente faz o que a gente gosta, é muito bacana. E essa ideia de ser workaholic já morreu. Não existe isso, tá, gente? Não é não, Kátia, você falou agora. Você lembra na década de 90, 2000, workaholic não fazia nada, só trabalhava. Pô,
né? De falar que vai nadar, de falar que você tira férias. Sim, mas eu tiro férias de uma maneira diferente. Olha que louco. É, em 2019, nós fomos para a Itália. Por causa que a gente foi para um congresso. Eu uso o acadêmico para poder me divertir, tá?
Com certeza.
Então, assim, eu fui para a Itália para um congresso, aproveitei e fiquei 20 dias. Eu fui para Portugal agora esse ano, fiquei 15 dias. Eu fui para o México, fiquei uma semana.
Bom.
Então,
tá
assim,
bom.
Eu escolho também os congressos que eu quero ir, né? Os mais legais e aonde é o mais legal. É, e que vai me agregar também, tanto como acadêmica e como profissional.
Sim.
Né? Então, existem congressos da área que é para você se... Mas eu consigo tirar férias, então eu consigo visitar. Levo hoje o meu laptop, que era algo impensável, né? Perfeito. Levo o meu laptop comigo. Aí entra a grade, entra a agenda.
Sim.
E sim, né? Eu vou sempre... Não sempre, mas a última vez eu não fui. Mas hoje, de vez, eu vou com o Paulo, com o meu marido. Ele também trabalha home office. E ele não pensava em trabalhar home office, tá? Ele ia presencialmente. É, então, agora ele se revoltou e falou que... Brigou para ficar em casa e conseguiu. E a gente leva cada um seu laptop na mochilinha, tem o seu horário de trabalho, tem o seu horário para divertir, tem o seu horário para chegar em casa e tá todo mundo feliz.
É verdade.
Então, a gente não deixou de ser workaholic, só que a gente não tem vergonha de falar, peraí, que eu tô indo aí resolver, tipo assim, vou viver minha vida.
Com certeza. A ideia justamente é essa. E eu acho que uma das coisas que a gente tem, essa adaptação, como a Joane falou, né? A gente se adapta... Hoje, eu acho que a geração está se adaptando muito às coisas novas, né, que estão acontecendo. Né? E a tecnologia está tentando fazer isso aconteça mais rápido. Né? Você vê, a gente está aqui, né, no pleno sábado, a Joane Fortaleza, tá? E a gente aqui no Rio. E, por exemplo, há 5 anos atrás, eu nunca iria pensar que eu fosse trabalhar com o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, o pessoal de Mato Grosso. Né? Falei, caramba, estou trabalhando com gente de Goiânia, que eu nunca trabalhei, não sabia nem como é que era o sotaque. Então, é como até um gestor...
Eu já projetei um hospital com uma pessoa da Alemanha. Então, assim, como é que você... Às 5 horas da manhã, pá de mensagem, porque tu acorda e você, opa, porque o fuso é diferente. Mas você já imaginou alguma vez projetar em tempo real com alguém da Alemanha? Porque a gente começou a fazer 24 horas o projeto. Eu acabava, ela pegava.
É porque cada um em um turno do planeta, né? Um turno planetário. Você, ele dia, ele está de noite. Está dormindo, você está fazendo alguma coisa. Ele, quando
é o verdadeiro 24/7.
Isso mesmo, bem legal. Poxa, sensacional. Joane, estou gostando muito. Esse episódio número 1 aqui está sensacional.
Mas olha, eu conheci Kátia em 2016. É quando você começa a perceber que a metodologia você já aplicava e você só não tinha o conhecimento. Você só não tinha o rótulo de que ela era aquilo. Mas em 2016, assim como a Kátia, eu já viajava. Mas eu viajava em busca de conhecer o que a Kátia já estava no universo. Né? A Kátia já estava na área da saúde. Já era EAS você, senhora. A senhora já era Fábio Bittencourt, né?
Eu era uma saúde light.
E aí, em 2016, eu já estava atuando na saúde, mas para mim eu tinha uma certeza de que era um universo muito grande. Eu conversava com meu pai gestor da saúde, e eu dizia, pai, não adianta eu estudar só a gestão, eu preciso ir para... Minha filha, daqui a 5 anos, você já vai ter a vivência. Eu digo, pai, não é tudo. Deixa eu ir um pouquinho mais a fundo, que eu acho que vai dar certo. E aí foi quando eu, contra a vontade do meu pai, investir tempo, porque a preocupação dele era como é que eu vou pagar, disse, pai, deixa, eu pago, eu me responsabilizo, né? Já estou grandinha, pago, e fui atrás de fazer especialização na área de arquitetura da saúde, mesmo tendo acabado de finalizar gestão de projetos na FGV, que para mim, de verdade, é quando eu digo que não é a escola, não basta a escola, eu acho que o aluno tem que fazer a diferença, porque ele pode estar na escola pública e ter um destaque infinitamente superior. Né? Então, assim, eu fui para o IMBEC, né? O IMBEC me abre portas ainda hoje. Ontem mesmo eu estava na reunião, Kátia, eu saí daí para escrever um artigo de patologia. Na reunião ontem, a gente terminou, tem 5 congressos para ir. Droga, vou ter que ir para Portugal em julho, não vou poder ir para a Kátia no Rio.
Que diacho, que coisa
chatíssimo, horrível. Eu tô chatíssimo com isso.
Que droga. Mas é isso, né? E é muito legal como você vê a nossa trilha, né? Eu comecei como aluna do IMBEC, eu e a Jo fizemos praticamente na mesma época, só que como era presencial, e olha como é que é ruim isso, agora eu vou te contar uma diferença. É ruim e bom, mas assim, a gente tinha, eu fazia aqui no Rio e ela fazia em Fortaleza. Hoje em dia eu sou professora do IMBEC e a nossa aula é online. É, e aí eu dou aula para várias pessoas. É, isso, cara, é incrível. Porque eles acham que eu estou ensinando. Mas tudo mentira.
É o contrário.
Me ensinando. É. Eu nunca imaginei como é que funciona a arquitetura no Pantanal. Eu dou aula sobre sustentabilidade. Como é a sustentabilidade no Pantanal, realmente? Como é que é na Caatinga? Como é que é no Sul? Porque a gente fica muito Rio-São Paulo. Quando a gente conhece alguém de Manaus, alguém da Amazônia, e pergunta para ele o que é sustentabilidade, gente, é completamente diferente do que nós cariocas.
É verdade.
Cássio, olha como isso enriquece.
Enriquece, e assim, a gente consegue... Eu digo muito que quanto mais eu estudo... Isso não é meu, né? Mas quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. E eu tenho tido muito essa certeza. Muito, muito mesmo. Y me deu um livro... agora, né, no começo do mês, agora em janeiro, comecei a ler o livro e, gente, não tem como, eu já tô quase na metade do livro. Aí ontem levei um puxão de orelha porque o meu mentor perguntou, cadê o meu livro que ele me entregou 2 dias antes. Eu disse, é porque o Ibson me entregou dele e não tinha plástico, já tava aberto, mentira. Aí eu disse, agora eu tenho que ler 3 livros juntos? Aí eu disse, calma, devagar, né, vamos botar em ordem.
Aí, Ibson, você pode... Você pode só aumentar depois esses 30 anos, entendeu? Porque 30 anos ainda é bebê hoje em dia. Porque na nossa época, assim, 30 anos já era... Gente, eu tava conversando agora daqui a 10 anos. 10 anos eu vou ter 57, quase 60.
A gente não fala demais, porque eu tô com raiva do Y.
Por quê?
O Y me contou que ele é 60 mais. Eu tô me sentindo ridícula com 40 mais desse jeito. Eu preciso chegar nos 60 assim. Eu não sei como é que eu faço.
Alegria.
O surf vai ser pouco. O surf vai ser pouco.
Metodologias ágeis, alegria.
É ser sem responsável. Né? Na realidade, o que acontece, Kátia? Eu tenho repensado muito a minha vida. Eu tenho 3 filhas, né? Uma vai fazer 32, uma vai fazer 31 e a mais nova de 10 anos vai fazer 11. Eu tenho netinho.
Olha, não, eu só tenho os 30 mais. Eu só tenho os 30 mais. Tenho 3 também, meu e dele, mas nós temos 30 mais.
Aí o que acontece? Aí ano que vem, aí eu falo assim: ano que vem para mim vai ser legal, que eu vou fazer 60 anos. Então, é um baque, porque é diferente de você estar com 35, 40, 45, 50. Mas tu chega em 60, que daqui a 10 anos, 70. Então, o corpo sente, né? Tem alguns lances assim que você, por mais que a cabeça esteja legal, mas o corpo já não é aquilo, né? Você já começa. Mas é a vida, a gente tem que... Por isso que eu tô animadão, porque a gente
mas
tá chegando...
Mas aí você repensa nas coisas, porque sim, você tem uma energia, você tem força, você tem o que passar, e eu acho que a maior é o ápice da sua vida. Engraçado, é isso que eu tô te falando sobre os 30, né? Antigamente, a gente achava que era o ápice da vida. Hoje, verdade, eu consigo trilhar a minha vida, talvez, sendo o ápice aos 60.
Sim, eu acho que
então,
sim.
Então, os 60 vai ser, para mim, realmente a minha melhor idade. E sem brincadeira, profissionalmente, até mesmo, você falou de filhos, né? Eu tô com uma netinha agora de 1 ano e meio, então ela vai estar adolescente, eu vou poder aproveitar.
Sim.
Hoje em dia, as duas, né? Tenho 2 pequenas, então... Vão ser adolescentes e eu vou estar com força, eu vou ser. É diferente, né?
A gente olha de uma maneira bem assim, por exemplo, já chegaram para mim uma vez e falaram assim, Ibson, o que você aquelas perguntas básicas de entrevista de trabalho, até algum. Foi num congresso em São Paulo. O que você quer fazer daqui a 5 anos? O que você quer fazer daqui a 5 anos? Qual é a tua meta? Aí o pessoal, ó, quero fazer um pós, um mestrado, quero estar não sei aonde, eu quero viajar para fora, quero morar, trabalhar fora. Eu falo para eles, olha, eu quero ter saúde. Se daqui a 5 anos tiver saúde, eu consigo fazer o resto todo. Tudo. Que pior coisa é você não ter saúde, né? Mas por que a gente está falando isso, né? Porque a gente quer o bem-estar. Inclusive, olha só, antes disso, antes de continuar, o Agnaldo perguntou aqui, Joana, o que é ser arquiteta da saúde? Isso é bom para a galera que está
escutando. Eu ia chegar aí, né? Nessa pauta agora. Imagina que eu não tive Covid, trabalhando 1 ano no hospital de referência do estado, e o câncer também não me quis. Então, eu hoje ser arquiteta de ambientes assistenciais de saúde, clínicas, laboratórios, hospitais, né? É algo que, para mim, é como propósito. É propósito de vida, através da arquitetura, poder beneficiar a vida de outras pessoas, poder dar qualidade com segurança, né? Reagindo, trabalhando em parceria com as normas, conhecendo as normas e tendo acesso a pessoas que trabalham dentro dessa área, que é o que a Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, cujo a Kátia é diretora, nos dá muito suporte. Então, assim, você ter essas portas abertas para que você possa desenvolver ambientes saudáveis, sim, ambientes que proporcionem, né, uma qualidade de vida, e que eu digo que a arquitetura da saúde, ela é a arquitetura que, a seu modo, ajuda a salvar vidas. A meu modo, eu estudo a infraestrutura para beneficiar, né, o espaço para tanto o colaborador quanto as pessoas que vão ser ali curadas, né? E o ambiente de cura, ele é algo que é mais forte do que um hospital. Você pode trazer um ambiente de cura para simplesmente um ambiente residencial bem organizado, bem projetado. E aí a gente vai falar de biofilia, de neurociência. A gente vai falar o que mais, Kátia? Aí a gente entra em vários outros...
Design baseado em evidências, regras, normas. E aí, Jô, só para te completar um pouquinho, né? Por que a gente chama de arquiteta da saúde, não arquitetura hospitalar? Quando você fala de arquitetura de saúde, você fala de todas as instalações de saúde, então estabelecimentos assistenciais à saúde ou estabelecimentos de interesse à saúde. Então entra o ILPI, que é o Instituto de Longa Permanência de Idosos, nosso antigo asilo, entra o home care, se você precisar de uma assistência em casa, é um ambiente de saúde, veterinária, cemitérios, a parte de hospital, clínica, laboratório...
As UPAs, as policlínicas...
Então, é um universo que é voltado para o atendimento à saúde. Imagina, então, até mesmo que um consultório de podologia. Consultório de podologia, muitas pessoas abrem sem norma, mas tem que ter uma cabine, aquilo tem o aéreo, você tem uma dispersão de partículas, você tem um tratamento, uma filtragem específica de ar, porque, querendo ou não, você está fazendo um corte, né? Eu nas minhas horas vagas, eu assisto um videozinho de desencravar a unha. Aí, eu fico vendo como ela trabalha. Ela pega o dedão, só para exemplificar, que às vezes é uma besteira que você não vê como a gente enxerga. Ela pega o dedão, pega um bisturi e ela faz um corte na unha e ela tira e tem um sangramento, ela limpa e desinfeta. Você imagina que isso, você tem um risco altíssimo de infecção. Você tem uma dispersão de particulados, porque você está tirando aquele pozinho, você está lixando a unha. Essas unhas em gel, você está lixando a unha, você está lixando um acrílico. Então, quanta poeira, falando de uma maneira mais prática, né? Mas sem ser tão técnica, é dispersada no ar. Então, o ar-condicionado, por exemplo, nem pensar se é o de janela. Nem pensar se é um split, porque o split ele gira o ar, ele não renova, ele não filtra. Então, até para isso, você tem que ter uma filtragem específica, né? Porque as pessoas pensam como arquitetura hospitalar a doença. Claro, existe doença. Mas existe. Você pensar que a Rede Sara do Lelé é um hospital incrível, aberto, iluminado e é de reabilitação, ele não é um hospital de doença, é um hospital de cura. Tá? Então, só para você entender um pouquinho o que é essa diferença de arquitetura para a saúde.
Muito legal. Eu não conhecia, não. Eu, quando conheci a Joana, eu falei, caramba, que legal. É bem diferente mesmo, eu não estava
por dentro. É bem específico, né? É bem nichado. Mas também eu digo que somos... eu converso com meu pai, que eu digo, pai, tem gente aqui no Ceará para a gente conversar, mas a gente não consegue ter essa troca. Pelo menos o diálogo que eu tenho com a Kátia, eu não consigo ter essa mesma troca com os profissionais que atuam aqui no estado. A associação ajuda muito a gente a ter esses encontros. A gente não teve nos últimos anos, assim, com a frequência que a Kátia consegue fazer lá no Rio de Janeiro, né? Em uma época, eu tentei fazer essa contribuição, a gente tentou fazer esse movimento aqui. Acho que por isso que os colegas arquitetos hoje entendem entendem a importância, eles reconhecem que a norma existe, que a gente tem que trocar ideia. E eu recebo muito colega, né, arquiteto hoje aqui do Ceará, que me liga, que troca ideia, que pergunta, mas assim, não tem ninguém... Existem profissionais que têm a experiência da Kátia, mas eles não dão o espaço que a gente tem, né? Então, a gente não tem, infelizmente, essa possibilidade. Essa troca, esse canal que a gente está fazendo aqui, isso aqui, ele é bloqueado. Ele, infelizmente, ainda é fechado. Mas hoje, como conselheira do Conselho de Arquitetura do Estado, eu consigo, pelo menos, frente a 20 profissionais que hoje a gente está atuando, cada conselheiro em uma região do Ceará, a gente não trabalha só com arquitetos de Fortaleza, então a gente consegue já pulverizar essa informação e propagar a importância, né, das normas, a existência das normas e como existem especificidades de materiais que são bem específicos e adequados para a área. Não é à toa que hoje, né, hoje eu estou como representante de pisos vinílicos, né, hoje eu represento a ACE aqui no Ceará, exatamente por conexões feitas de mercado em que a Kátia já atua, de mercado em que sempre a gente se encontra nas feiras e congressos e esse material está sempre presente, se mostrando para o mercado. Então, não tem como não ir para a feira, não tem como a gente...
Tem que aturar essa guria!
Ela tem que me encontrar!
Com certeza, né? A parada é o seguinte, Joane e Kátia, nós já estamos já caminhando para o finalzinho, já são 42 minutos aqui. O que que acontece? As pessoas têm a sensação, nossa, já acabou? É porque a gente tem parte 1 e parte 2.
Eu tenho uma sobrinha, quando ela era pequenininha, ela começou a chorar. E eu perguntei, por quê, Duda? Ela nem começou a brincadeira.
Mas isso é forçosamente para ter parte 2, parte 3, parte 4, para voltar, entendeu? É o seu grande barato.
Não, e esse universo é muito grande, porque eu acho que a Joane, lá começando a trazer essa parte de agilidade, de metodologia, e principalmente na arquitetura, é uma coisa que é muito pouco falada. Engraçado. Sim. Aí volto a dizer, a construção civil é a área que mais movimenta dinheiro no Brasil. É a área que é maior e é a área que eu acho que é mais empírica. Sim. É mais assim, eu acho que...
A gente ainda consegue falar de Lean na construção civil. A gente ainda consegue falar de Lean, né?
Na arquitetura é muito difícil.
Eu não sei se é porque foi o tema que eu fiz meu TCC. Mas, assim,
não,
eu
no consegui... projeto. O projeto
na aplicação.
Nos escritórios é muito difícil. No dia a dia é muito difícil, sabe? Eu ainda recebo muitas críticas do tipo... Ah, Kátia, eu quero ter o projeto pronto... E aí eu vou fazer o meu projeto e você adequa. Eu falei, não, senhor. Olha só, se você não começar a mexer no meu projeto agora, depois você não mexe. Isso. Aí fica, dá uma bugada na cabeça das pessoas antigas. Sim. E eu falo assim, gente, a gente trabalhar em conjunto, esse projeto tem que evoluir. E por que isso acontece em qualquer... Você que, Ibson, que está nesse meio de todo mundo, eu não perguntei a sua profissão. Qual seria o seu foco?
Eu estou na área de TI, né? E eu sou agilista, aí, né? Entendeu?
Aí, então, TI é tudo regradinho, né? É tudo bonitinho. Por que
mas
que
ele
a gente
é fora
não
da
trabalha
caixa
de maneira da pedra?
Não, mas é aqui que acontece. Como eu não trabalho com... eu trabalho no desenvolvimento de software, né? Mas eu estou ligado na área da agilidade. Então, eu sou Agile Coach hoje na Deloitte. Né? Então, a gente dá todo o suporte para colocar agilidade, né? Tudo nas empresas, toda a transformação digital. Ágil digital, né? Então é outra pegada, né? Então a gente também se adapta demais ao cliente, é tudo adaptação e a gente está tentando botar foco nas coisas, né?
Então, olha, o nicho incrível para você entrar é arquitetura. Porque, olha, a dificuldade de você implantar de as pessoas mudarem a cabeça, de mudarem a cabeça até para a metodologia de trabalho,
sim,
acaba sendo muito arcaico a gente. A gente não.
É porque.
Parece que é uma vergonha falar de gestão, parece que é uma vergonha de falar de precificação, sabe? Sim.
É, eu acho que isso é como a gente. A nossa luta é o seguinte, né, luta, né? A gente foi moldado de uma forma, desde criança, tá? Nas escolas, né? Inclusive, o Kátia e Joane, eu tenho aqui uma outra série, outro programa aqui no podcast, que é sobre robótica, tá? E o ensino da robótica das crianças, aí tem uma especialista aqui, uma professora, e é justamente trabalha colaboração, equipe. Então, essa junção que a gente, às vezes, é muito adestrado a ser sempre o melhor e não passar o nosso conhecimento para os outros, não ser colaborativo, e sim ser o melhor de tudo e deixar para os outros. Então, quando você esbarra no momento, né, você vai fazer uma transformação digital, as pessoas estão egoístas, estão com medo, não têm confiança, entendeu? Então, tem uma porção de regrinhas aí que é do humano mesmo, isso é do humano. Que nem aqui uma... Veio aqui uma diretora de RH falou, Y, quando você pensa em ambiente humanizado, você acha romântico, mas o humano tem ciúme, tem raiva, tem inveja, entendeu?
Onde é que ficou a empatia no meio disso tudo?
A empatia, justamente, isso aí, é, empatia. Então, isso, Cássio, você falou um negócio legal, esses paradigmas é que tem que ser mudado, entendeu? Vamos juntar para a gente crescer?
Ah, e de repente eu tenho esse viés tão grande que, como eu brinco, eu tenho dois garotos de programa ao meu lado...
Sim.
Agora eu tô com idoso de programa, então assim.
É mutante digital.
Quem completou 60, quem completou 60 já é um idoso de programa. Mas essa proximidade do meu filho, ele trabalha numa grande empresa, né? Ele Sim. trabalha em algumas coisas, mas ele trabalha numa grande empresa lá fora. Então, para ele, tudo é. Então, assim, eu acabei pegando, né? É de ligar para as pessoas todo dia de manhã, como é que tá? Sim. Tá tudo bem? Não sei o quê. Todo dia a gente tem um daily no Teams. Todo dia a gente tem trocas. Eu recebo um feedback diário de como foi o dia da pessoa.
Você não tem surpresa. 360. Você não tem surpresa.
Às vezes é quando a gente tem mais surpresas. É, mas assim...
Mais aquela
surpresa.
Menos.
Do que na crise.
Isso.
Ah, sem dúvida. Mas assim, a gente superou a crise. A gente passou a crise. Ela ensinou.
Não, gestão, entendeu? De crise, porque de vez em quando tem umas crises. De vez em quando tem umas. Tem uns.
Sim.
Puf, uma Acontece. Bomba atômica caindo na nossa cabeça.
Você tem que saber lidar com isso, os imprevistos. Isso é o grande barato, se adaptar à nova realidade, né? As novas realidades que surgem na hora. De repente você travar é ruim. Não se adapta. Olha só, já... Diga, desculpa.
A Kátia vai. Só dar uma palavra, porque em agosto Sim. a gente se encontra, né? Kátia, já tem outro congresso em agosto?
Gente, a Jo, ela tá tão animada com esse congresso, eu acho que ela tá mais animada do que eu, porque assim, eu tô com muito medo. Não é um medo ruim, mas é aquele medo do tipo, cara, tem muita coisa para fazer.
Expectativa.
Na hora que eu abro o meu planner, e assim, eu tenho planner para tudo. Eu tenho planner para viagem, eu tenho planner para não sei o quê, eu tenho planner para congresso. E quando eu abro esse planner de congresso, eu falo assim, bom, nós temos agora um congresso, que é o Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. É o 10º congresso, então não é um congresso tão jovem assim, né? Ele é bianual, então de dois em dois anos ele acontece no Brasil inteiro. Dessa vez é na nossa cidade, na nossa casa.
Que legal.
E são dois dias de tanto de palestras como apresentação de trabalhos técnicos, que vai até agora, até o dia 2 de março. Então, se alguém trabalha na gestão, trabalha com arquitetura de saúde... Assim, sem querer, juntou esses dois mundos, pode mandar trabalho, está aberto a inscrição dos trabalhos para receber esses trabalhos técnicos. Serão 16 palestras, em torno de 16, está agora na minha cabeça ver esse número. Nós teremos em torno de 8 visitas técnicas em hospitais. Nós teremos 4 minicursos voltados para diferentes áreas. E são várias pessoas diferentes, sabe? Desde hotelaria até gestão, arquitetura, engenharia, porque é isso, sabe? A BDH é essa junção.
Interessante que... Desculpe te cortar, cara. Você completou? Que eu ia falar um negocinho.
Não, e a previsão é de quase 800, em torno de 600 a 700 pessoas. Então, imagina 600 a 700 pessoas malucas por isso, né? Que vira uma igreja, vira uma seita.
Eu bebi a cachaça da arquitetura da saúde. Desculpa, não tem outra. Essa é a única que eu bebo.
Interessante, isso que eu ia completar, eu acabei te cortando, Cássio. Eu tenho um projeto aqui no Pipoca Ágil, que são pessoas que estão em transição de carreira e nunca tiveram a participação de um projeto ágil. Tá? Então, é simulação de projetos ágeis. Inscritos estão 1.100 poucas pessoas. Ativos e times, deve ter umas 300 pessoas. Então, eu não gerencio, eu sou o cliente, o stakeholder e o mentor disso. E 2024, eu estou ligado em aplicativos ou sites da área da saúde. Então, são 30 times. Tem oportunidade, se vocês tiverem alguma ideia de fazer um aplicativo, porque vai para a produção isso, tá? Para eles exercitarem. Tanto a Cátia quanto o Jones, se vocês tiverem uma ideia.
Autonomia do paciente, autonomia.
Depois a gente conversa por fora.
Como professora, esse bichinho aí já me deixa instigada, sabe? Para mim, eu faço doutorado para dar aula, né? E aprender realmente como funciona. Claro, tem todo aprendizado, tem tudo isso. Mas o meu viés, quando eu fui para o mestrado e o doutorado, realmente é para dar aula. Porque eu acho que ensinar, né, compartilhar Sim. e criar é algo incrível. Para mim, é o que realmente me move.
E a gratidão, as pessoas te agradecerem porque você modificou a vida delas. Isso que eu acho bacana. Já tiveram pessoas que passaram aqui, o projeto vai fazer um ano agora, e teve pessoas que conseguiram se realocar com esse cargo que eles estavam pretendendo graças a esse trabalho, né? E acabou que foram por eles mesmos, né? Eu que estou incentivador. Galera, olha só, olha o tempo aí, porque depois eu tenho...
Olha que já tem outro.
Eu tenho outro episódio para fazer com o pessoal do Agile Trends, que é aqui, que é só a galera do voluntário. Kátia, eu queria agradecer, mas Joana, você quer falar algumas coisas?
Eu que agradeço Kátia, muito.
Não, gente, legal. Eu tô só gratidão aqui, porque se desse a gente continuava, não ia Sim, faltar, com não certeza. Tem pano pra manga. eu já recebi que o Renato Sim. disse que a gente pode fazer quinzenal, e o próximo ele aceita o convite, legal, só falta legal. A gente fechar a data.
Sim, tá? Tudo bem, a gente
então,
fecha
Então no próximo
sim.
a gente fala sobre o destravar a carreira após os 30, tá? Isso. Renato vai estar com a gente, ele já confirmou, e aí a gente bota no calendário pro próximo episódio.
Tá legal. Kátia, mais uma última mensagem, Kátia?
Não, eu que agradeço. Eu acho que eu sou muito fácil de achar. Eu sou facinha para achar nas redes. Kátia Fugazzo, tem a Orion Arquitetura, que até agora está com um filmezinho super bonitinho sobre como destravar seus medos na legal. Netflix. Eu achei incrível. Orion Escuro. Assisti ontem, assim, gente, Orion tá crescendo de tal maneira. Mas... Orion Arquitetura. E como eu sou professora, a gente pode me perguntar, pode me perguntar até mesmo como funciona o escritório, como é essa gestão de forma híbrida. Estamos aqui. Como carioca, a gente tem esse lado meio receptivo, né?
Sim, animador, aquela coisa de uhul, tamo junto. Então, galera, vamos dar um tchau, mas fiquem aí vocês, né, vocês duas, pra gente dar um feedback no final. Gente, valeu e até 10h15, hein, vai ter o pessoal da Agile Trends aqui, voluntariado.